Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje estou aqui com a minha amiga Mariana Torta, que é embaixadora dos vinhos da Argentina aqui no Brasil. Ela é argentina, fala português, acha que não fala, então está aqui me dizendo que vai falar em portunhol, mas vocês vão entender tudo, vocês vão ver que ela é craque nisso. Mariana, seja muito bem-vinda.
Olá, querida, boas tardes a todos. Bom, obrigada pelo convite.
Não, a gente está combinando esse episódio há muito tempo, né? Eu conheci a Mariana recentemente aqui em São Paulo e nós fizemos uma viagem para Mendoza e Salta depois. Vocês já estão cansados de saber que eu estou apaixonada por Salta, porque eu só falo de Salta, só quero ir para Salta agora, quero voltar logo para lá. Então eu convidei a Mariana para a gente conversar um pouquinho sobre as regiões de Mendoza, não só as regiões de Mendoza, sobre as regiões da Argentina, né? Não só Mendoza, que é o que a gente está acostumado a conversar. Além de Salta, existem outras várias regiões fazendo trabalhos incríveis. Então, a gente vai fazer um tour aqui pelas regiões, pelo que está se fazendo de novidade, variedades novas que estão sendo cultivadas, processos de sustentabilidade, que o país está super ativo nesse quesito. Então, a gente vai bater esse papo e vamos começar com um tour, né? Como não adianta, Mendoza é a região principal de produção da Argentina, então a gente não pode falar das regiões produtoras sem começar por Mendoza. Mas a gente sabe que a Malbec é uma uva que já está super, super enraizada com o país, com o público no mundo inteiro, mas sempre tem espaço para mais. Então vamos começar falando de Malbec. Ainda se produz bastante Malbec?
Sim.
E o que se está fazendo diferente com esse Malbec? Como é que ele está hoje em comparação com o Malbec de 10 anos atrás, por exemplo?
Bom, Malbec é uma variedade de uva que a gente fala que é transparente. Por quê? Porque Malbec pode trocar no estilo absolutamente transparente frente ao diverso terroir. Assim. Não é o mesmo Malbec de Jujuy, Malbec de Salta, Malbec de Valle de Uco, de Altamira em Valle de Uco, Malbec de Luján de Cuyo, Malbec de Patagonia. Então, isso é muito interessante também, ainda para os sommeliers como eu e como meus colegas, porque podemos começar a reconhecer esses distintos estilos de Malbec. Nesse momento, a Argentina produz Malbec de norte a sul, todas as regiões. Salvo, a única região que não produz Malbec é a região de província de Buenos Aires, em Chapadmalal, que é uma região que faz mais vinhos brancos.
E é muito nova também. Daqui a pouco alguém já começa a tentar fazer Malbec.
Eu adoro essa região. Assim, a Argentina está começando a fazer vinhos brancos muito interessantes, de muita qualidade. Então, esta região que é nova, mas não tão nova, mais ou menos 10 anos, ha começado a fazer de variedades brancas, Albariño, Riesling, Gewürztraminer, que eram variedades não tão fáceis para Mendoza, mas se faz em Mendoza também, mas aqui é uma região que está muito perto do mar, de Mar del Plata. Então, é muito interessante os vinhos mais marítimos que fazemos aí. Aí, ainda não tem Malbec.
Ainda? Mas alguém já deve estar pensando em plantar para ver como fica. Isso é muito legal, né? Porque antes a gente falava de Malbec. Qual é o vinho? É Malbec. Hoje a gente já consegue discernir, então é Malbec de Luján, Malbec do Vale de Uco. Mas, na verdade, quando a gente se aprofunda, a gente consegue, dentro do Vale de Uco, que é uma região pequenininha, já distinguir Malbec de cada um dos seus subdistritos, que são muito diferentes, tem uma variação aromática, de estrutura completamente diferente. Então, Malbec, se a gente for tentar colocar, contar quantos estilos diferentes de Malbec existem na Argentina, a gente vai contar pela eternidade, são muitos estilos. Sem contar, tirando isso, ainda a mão do produtor, o estilo do produtor, que também já dá uma outra cara para qualquer uva, né? Não só para Malbec. Mas é muito interessante ver que a Argentina sabe que a Malbec é uma uva-chave, tem essa curiosidade de buscar coisas diferentes, mas sem abandonar 100% essa variedade que fez a Argentina ficar tão conhecida. Também é muito normal que as regiões acabem se cansando e querendo produzir coisas diferentes, deixando de lado aquela variedade.
Sim.
E é um perigo também de se perder aquela tradição. E eu não vejo isso acontecendo na Argentina.
Mas assim, também trocou muito o estilo. trocan as regiões e sub-regiões, como você falou, de Valle do Uco, por exemplo, que você tem Altamira, tem São Paulo, tem o Altajari, tem os Chacalles, e são Malbecs diferentes, mas também Malbec evolucionou, e não é só como falávamos de vinho pesante, com muito lenho, como se
muita madeira.
Madeira, ah, como na espanhol. Sino que é um Malbec mais fresco, mais elegante, mais gastronômico, mais, com um pouquinho menos álcool. Tem madeira, mas não tanta quantidade, não tem madeira nova. Cada produtor, como você falou, faz seu estilo, mas agora a Argentina tem muitos estilos diferentes. Isso é uma coisa muito interessante para o sommelier e para o consumidor também.
É porque, na verdade, quando se tem um país que faz um estilo de vinho muito tradicional e acontecem essas mudanças no consumo, porque essa busca por um Malbec mais fresco, mais gastronômico, também tem a ver com o consumo mundial. O consumo está mudando. E muitos consumidores mais tradicionais ficam com medo de que nessas mudanças o meu estilo favorito vai sumir, agora ninguém mais vai querer produzir um Malbec mais pesado e eu gosto tanto dele. Mas na Argentina a gente encontra todos esses estilos. Não é que se abandonou o estilo antigo, se colocou mais opções no mercado. Na verdade, existe o Malbec ainda mais corpulento e existe o Malbec mais leve e mais fresco. Então, o consumidor pode ficar tranquilo que segue existindo todos os estilos. Então, a Argentina conseguiu modernizar um vinho sem perder o tradicional. Eles coexistem ali na Santa Paz.
Isso. Mas a Argentina evoluiu tanto com o Malbec, que é isso que você fala. Tem produtores muito jovens que querem fazer Malbec como mais hipsters, Malbecs naturais, mas faz vinhos diferentes. Estão produtores mais tradicionais, mas tudo pode conviver porque o Malbec sigue crescendo, o vinho argentino sigue crescendo. É fantástico.
É mais ou menos por aí. E aí você falou sobre as uvas brancas, e é uma coisa que eu falo sempre. Sempre que eu vou para Mendoza, e aí não precisa, é isso que eu digo, não precisa sair da região de Mendoza para começar a falar de brancos. Dentro da própria região de Mendoza, eu sou muito fã dos brancos que saem da região. E não estou dizendo dos mais tradicionais, como Torrontés. Não, Chardonnay. Chardonnay, que é a uva mais comum, mais simples, que todo mundo conhece, que o mundo inteiro planta. Sai Chardonnays, Vale de Uco, de Luján, são muito diferentes, são muito agradáveis. Então, eu sempre digo, é uma pena que o mundo ainda não conheça tão bem os brancos da Argentina como eu conheço e sou apaixonada, porque quando descobrirem, não vai sobrar muita coisa por lá, que são incríveis. E aí, então, dentro de Mendoza, a gente tem, então, essa manutenção, né? Continua sendo a região que é a mais famosa, é a que produz mais, é lar da Malbec, mas a gente já vê pipocando nas diferentes regiões alguns nichos, né? Regiões que produzem bastante Cabernet Franc, que a gente também tem encontrado lá na região, regiões que estão focando mais nas brancas. Então, a gente tem visto aparecer, dentro da região de Mendoza, muitas coisas diferentes que a gente não estava acostumado. Mas, quando a gente sai de Mendoza, o que a gente tem para explorar? Porque aí, o que acontece? E eu falo assim, pegando a minha trajetória dentro do mundo do vinho. Primeira coisa que eu descobri no mundo do vinho sobre a Argentina, Malbec, Mendoza, Luján. Aí a gente começa a falar, Torrontés de Salta. Mas fica mais ou menos por aí. Até a gente se aprofundar, começar a viajar e descobrir que tem muito mais. Então, para quem ainda está com essa imagem da Argentina, que é Malbec em Mendoza, Torrontés em Salta, acabou.
Não.
Vamos fazer esse tour, então.
É muito.
Por qual região você quer começar? Vamos começar de norte para o sul? Vamos começar por Salta?
Sim, se começarmos por Salta, tem Jujuy também, que é a denominação de origem Quebrada de Humahuaca, fez há 5 ou 6 anos, eu acho, que tem também vinhos muito interessantes, porque aí pode fazer Syrah, pode fazer vinhos mais tânicos, como Tanat, mas também faz vinhos tradicionais e cepas antiguas, ancestrais, como a criolla. Criolla, que é um assemblage que vem de Listán Prieto de Espanha, com uvas típicas aqui. Então, aí, por exemplo, em Jujuy, tem de produtores que agora fazem criollas muito interessantes, que começa a vir de vinhos mais interessantes. Salta, Torrontés, mas também, mesmo vinícolas que faziam só Torrontés, começam a fazer de Torrontés mais elegantes, Torrontés com madeira, Torrontés sem madeira. Também fazem muitos estilos de criolhas e também começam a fazer de garnacha, no Salta, que é muito interessante. Variedades brancas com Torrontés, mas que começam a combinar com Gewürztraminer, por exemplo. E assim, faz vinhos mais complexos, faz naranjos com Torrontés naranjos, faz de vinhos mais oxidativos. Começam a jogar, a brincar muito com os vinhos.
Eu acho muito, muito interessante que você mencionou a Torrontés e a gente participou de uma degustação juntas, sim, na região de Salta, de um produtor que colocou na nossa frente quatro vinhos brancos, quatro Torrontés.
Sim.
E eu não lembro exatamente o que era cada um, mas era um era vinificado em inox, o outro, o outro tinha barrica, o outro era só cimento, o outro era um laranja. Misturei laranja, sim, com naranja, virou naranja. O outro era um laranja.
Isso.
Então, uma variedade em uma pequena região, quatro estilos, assim,
um
muito
como
diferentes.
Como faz na Itália, que você chega na Itália e faz o dulce, o branco, o rosado, tudo da mesma
tudo
uva.
Tudo
da
mesma uva, exatamente.
Faz um pouco assim. Tem também, por exemplo, San Juan. San Juan é uma região que normalmente é uma região que produz muito volume de vinho, porque tem um clima muito cálido. Então, para o consumidor, não sempre estuvo situado como que iba a ser grandes vinhos, salvo uma ou duas vinícolas. Mas ainda agora, estou fazendo de vinhos muito interessantes, também de estilos ancestrais, em regiões como, por exemplo, Calingasta, que é muito interessante, que é na pré-cordillera, é bastante alto, que tem cerros com vinhedos, que são praticamente vírgenes, porque são antigos, em parrales. Eu acho que são de projetos super interessantes para descobrir, de vinhos que também ponem em valor as variedades autóctonas da zona, como a Palé, Criolla, Torrontés também, mas em um estilo muito mais moderno, ânfora, vinificação mais aberta, mais natural. Então, tem também essa opção.
É muito curioso isso, né? Porque, como você falou, era uma região conhecida por produzir mais volume, mas sempre que a gente tenta dizer essa região é só para volume, a gente toma um tiro no pé, como a gente falou, porque,
sim,
não existe região 100% padronizada, né? Sempre vai ter um espacinho, um hectarezinho que é um pouquinho mais diferente, tem uma exposição diferente. Então, mesmo em regiões que geralmente são conhecidas por vinhos de qualidade mais mediana, vão ter suas pérolas, aquele cantinho que faz um vinho mais especial. E aí a gente tem que descobrir isso. E aí, em relação, porque assim, a gente falou de Mendoza, a gente falou de Salta, a gente não mencionou aqui, mas eu já falei mil vezes, Salta é super fácil de visitar, tem voo São Paulo, Salta, 3 horas e meia, então turismo lá é super, bom, eu recomendo todo mundo, porque é uma região maravilhosa. São Juan, como é que tá? Tem enoturismo acontecendo?
Sim, tem absolutamente. Agora eu vou ir a São Juan para Natal, eu vou passar aí.
Já volto com dicas para a gente, dizendo, ó, temos 20 vinícolas, 10 vinícolas, quantas
tem? Eu vou ir a uma região que eu falei, Barreal, que tem um hotel muito bonito. Pode ir fazer o avião aéreo a Mendoza e pegar
um
carro. Vai chegar, vai tomar 3, 4 horas, mas é uma coisa muito típica, autóctona, tem paisagem realmente muito, muito interessante, como você adorou Salta. Eu acho que se a gente vai a Mendoza uma semana, pode fazer...
Dá para estender até ali.
Sim.
Não é tão longe para dirigir.
Não é tão longe. Não. É muito, muito interessante. É cada vez mais produtores jovens e também produtores tradicionais, porque eu não quero dizer que os produtores tradicionais não fazem também coisas interessantes. Eu quero dizer que a combinação de la gente jovem que quer fazer coisas inovadoras, recogendo a história do lugar, faz uma combinação muito, muito óptima
para
fazer coisas melhores, mais interessantes, mais complexas.
Que tenham mais essa identidade, sim, de lugar e menos a identidade comercial.
Exatamente.
Assim. Não que não se deva, e eu sempre falo isso, não que tudo tem que ser poético e não comercial, porque vinícolas,
sim,
são empresas. Então, tem que ter um fundo comercial, mas conseguindo buscar uma coisa diferente ali, uma coisa que não é muito tradicional. Isso é muito legal. E saindo de San Juan, para onde vamos?
Bom, passamos por Mendoza, já falamos de Mendoza, mas depois você tem Patagônia.
Que Patagônia, que eu ainda não conheci, olha, preciso
ir para lá. Você vai venir. Patagônia é uma região enorme que... Para fazer Patagônia, precisa mínimo uma semana, porque assim, as sub-regiões de Patagônia, que pertencem à Patagônia, são de diferentes províncias e que têm muita distância. Então, você pode começar por Neuquén, San Patricio del Chañar, onde tem vinícolas que fazem muito Pinot Noir, muito interessante, faz também Chardonnay, faz Semillon, muito, muito interessante. Mas depois pode ir ao Alto Valle de Rio Negro, onde vai encontrar mais Pinot Noir, mas vai encontrar também Trousseau, que é uma variedade, como você conhece, típica de Jura, vai encontrar aí, porque aí também tem de vinhas velhas que vieram os primeiros europeus que foram ocupar Patagônia, plantaram essas vinhas. Depois a gente queria arrancar, porque não se bebia esse estilo de vinhos, mas hoje a gente tem Trousseau, tem Semillon, ótimo. Merlot, ótimo. Em Patagônia. Que são de vinhos maravilhosos. Que muitos produtores, mesmo de Mendoza, que vão fazer vinhos ao Rio Negro.
Então... Isso é muito curioso, na verdade. Porque as pessoas podem imaginar que as vinícolas de Mendoza são umas. E na outra região são outras. Mas, na verdade, existem muitos produtores que produzem na Patagônia, em Salta, sim, em Mendoza, tem as suas áreas
cada vez mais.
Isso é muito legal. Sim. Até porque podem brincar com a mudança climática, eles conseguem brincar em anos que para uma região o clima não foi tão bom, se compensa com a outra região. Então, assim, até uma maneira de manter uma certa segurança. Uma coisa que eu acho muito curiosa é que a Argentina, por exemplo, quando a gente está falando de Mendoza, a gente está falando de uma altitude bastante elevada. Quando a gente fala da Patagônia, quase nada. Mas a gente consegue ter frescor nas duas regiões. Numa atua altitude, na outra atua a proximidade com o polo. Salta, por exemplo, sim, a gente está falando de altitude novamente, uma amplitude térmica enorme. Então, apesar das regiões serem muito, muito diferentes, a amplitude térmica é uma coisa que se mantém, parece, no país, sim, inteiro quase, né?
Porque se em Patagônia, se por exemplo vamos a Neuquén, está perto de la cordillera. Não muito perto, mas está perto. Então, aí está no sul, é clima mais frio, e perto de los Andes. Se você vai a Rio Negro, você não está perto de los Andes, mas está mais ao meio, mas tem o Valle de Rio Negro, que sempre vai dar mais frescura, tem o Oceano Atlântico, se vai mais ao este, e depois tem um clima também desértico. O clima desértico sempre vai fazer noites muito mais frias e dias mais calorosos. E outra coisa que tem também é que tem muito vento, então isso vai a modificar o estilo também. É um clima muito limpo para vinícolas orgânicas, biodinâmicas. É uma região ótima, tem de vinícolas muito conhecidas, biodinâmicas aí, que começaram com a biodinâmica, porque é um clima totalmente limpo, porque o vento limpa tudo. Então, pode ir aí. E depois, uma região muito interessante que você está bebendo vinho agora, é vinho branco, mas faz tinto também, na região de Chubut. Chubut é a província, mas tem duas sub-regiões que produzem vinho. Uma é Trevelin, que é muito interessante, bem perto da cordilheira de los Andes, que faz ótimos brancos, faz Riesling, faz Chardonnay, faz Sauvignon Blanc, vinhos muito vibrantes, que a cosecha se faz muito depois que em Mendoza, com a neve aí, muito interessante. Depois também tem la región de Sarmiento, que es más perto de, está entre el lago Otroña y el Océano Atlántico, y que tiene vinos, como usted está probando, que tiene vinos blancos, que hace Gerstraminer, que hace Pinot Gris, Chardonnay, Pinot Noir, Espumanchi, un montón de variedades muy interesantes.
Y esa es una región, na verdade, que pouquíssima gente conhece, não se ouve muito falar. Eu acho que, na verdade, assim, como eu falo como produtora, eu viajo bastante, eu ouço, na verdade, eu ouço falar muito entre produtores, ainda não entre consumidores, o que me leva a crer que daqui a alguns anos a gente vai ouvir falar bastante entre consumidores. Se tantos produtores estão falando nessa região, é porque logo mais vai estar bastante no nas nossas taças. Mas é uma região, eu acredito, que ainda muito se desenvolvendo, não é tão famosa. Aí já tem como visitar as vinícolas, tem no turismo por
Sí,
lá?
pode pegar un aéreo de Buenos Aires para ir a Trevelin, tem bem perto, hay un aeropuerto a 100 kilómetros. Después también puedes pegar para ir a la región de Sarmiento, tem también aeropuerto perto. Entonces, son vinícolas que están comenzando a hacer en el turismo. Mas pode fazer um almoço, pode pegar um hotel bem bonito, fazer visita, fazer almoço. Há vinícolas que têm também hotel, não todas, mas é um viagem muito, muito interessante se você ama o vinho. E também tem, se você ama la pesca,
Pesca.
tem um traveling, la pesca de la trucha. Tem de paisagens muito interessantes. E também, se você vai no mês de novembro, tem os tulipanes. Tem uma região que cultiva tulipanes e que se cortam os tulipanes no mês de novembro. Mas se você vai antes, muito bonito.
Ver aqueles campos inteiros plantados
Sim,
como se estivesse na Holanda.
sim, sim.
Lindo, bom saber. Porque na verdade é uma região que a gente não ouve muito falar muito. A gente não ouve muito falar muito, foi ótimo, né? A gente não ouve falar muito, não chega ainda nas nossas taças no Brasil com tanta facilidade.
Não.
Tem algumas coisas aqui, mas com certeza não tem nem 50% do que está no.
Mas de vinhos que agora estamos provando, você está provando de Chubut, eu estou provando de Neuquén, são vinhos que estão já no
Já no Brasil.
mercado no Brasil. São vinhos mais leves, como eu falei, mais Pinot Noir, mais vinhos brancos. E também quero dizer que é mais difícil produzir na Patagônia, é um pouquinho mais caro, porque tudo é mais lejos, mais difícil de produzir. Então, é por isso que
Que
toca,
ainda,
ainda
claro.
precisa um pouquinho mais de tempo. Mas em Patagônia, estou segura que vai ser um sucesso, porque pode fazer, é um sucesso, mas vai ser ainda mais, porque
Ah, não,
tem.
desculpa, eu falava de Chubut.
Ah,
Patagônia
Chubut!
chega bastante aqui,
Sim,
né? Eu já achei
sim.
chega bastante.
Não, mas Chubut também. Chubut, agora você tem um produtor no Brasil, no São Paulo, que está fazendo, que podem encontrar na loja, no shopping, em todos os lados.
A gente não pode falar das marcas aqui, gente. Por isso
Não.
que a Mariana não tá
Eu
dando.
represento todos os vinhos
Como eu falei no
wines of
início,
Argentina.
Mariana é do Wines of Argentina, então ela não pode falar especificamente de algumas vinícolas aqui, não de
Mas
outras. Então
eu
a gente.
dou pistas.
Exatamente, a gente está falando de regiões, do que encontrar nessas regiões, e aí você fazer pesquisa e descubra o que que tem por lá.
Sim.
Depois eu mesmo dou as dicas por fora do episódio. Mas a Mariana não pode falar, a gente vai respeitar aqui o trabalho dela. Bom, a gente passou por várias. Tem alguma outra região que a gente não falou que tem produção?
Córdoba, muito interessante
Eu não conheço também
também.
Córdoba.
E Córdoba tem Calamuchita, tem de regiões muito interessantes, Tras las Sierras, onde faz também de produtores mais naturais, que faz vinhos, mas faz vinhos muito legal. E também faz Cabernet Franc, faz vinhos brancos. É muito interessante para fazer turismo em Córdoba também, porque pode fazer, eles produzem também embutidos muito bons.
E tem voo, né? É super fácil de chegar
Tem
também.
voo, tem também muitas cabanas. É um clima muito tranquilo, muito para se repousar, mas tem muito bons vinhos também.
Eu tô agora chegando à conclusão que eu preciso fazer uma viagem por toda a Argentina, apesar de 4 vezes por
Eu vou
ano.
te ajudar, vamos
Não,
fazer.
porque eu vou 4, 5 vezes por ano para Argentina, mas é sempre Mendoza,
Sempre
sempre
mais,
Mendoza.
sim.
Agora, essa última, ok, conheci Salta, mas tem muita coisa para conhecer ainda. E tá me dando muita vontade de viajar. Mas uma coisa interessante, te ouvindo falar sobre todas essas regiões, é ver o crescimento dos vinhos brancos na Argentina,
Muito.
que é uma coisa que não se esperava. Quando a gente ouve falar da região, da história, da tradição da região, a gente sempre ouviu falar de tintos, de potência, e também sempre associou muito ao assado, a essa cultura argentina. Então, na cabeça vem na hora, assado, vinho argentino. Então, É curioso te ouvir falar tanto de vinhos brancos e de variedades brancas. Sempre existiu com essa quantidade de produção de brancos e a gente só está ouvindo falar agora, ou realmente cresceu muito a produção de
Não,
brancos?
cresceu muito. Na Argentina era muito típico Semillon, que é uma variedade Chenin Blanc. Também
E sendo duas
Chardonnay,
brancas que eu amo.
adoro. Mas é verdade, como você falou, que a gente come muita carne roja, então é o vinho tinto. Mas há muitas coisas que estão trocando agora. A gente come menos carne, mais pescados, mais vegetais. Mendoza, por exemplo, produz uma quantidade fantástica de vegetais, tomate, abóbora, que são ótimos.
Inclusive agora, recentemente saiu o Guia Michelin e a gente viu
Muito.
o número de restaurantes que tem esse foco na gastronomia verde, do colher da horta e colocar na mesa, muitos restaurantes
Muito,
ganhando
muito
assim.
Mendoza também. É assim, os consumidores e o cambio climático que começa a fazer um cambio nos hábitos de o consumidor. E obviamente a Argentina se vai adaptando também a esse cambio. E hoje temos em todas as regiões ótimos vinhos brancos. Mas assim, Semillon, que eu adoro, hemos tomado os viñedos históricos para fazer muito Semillon histórico, muita qualidade.
Isso eu ia dizer, que não é semijão plantado
Não.
recentemente, dando um vinho qualquer. Semijão da Argentina são vinhas muito velhas, são semijões aqueles que envelhecem, que criam aquele.
Tem tudo. Sim,
Maravilhoso.
mas assim, você tem Marsan, Roussan, Malvasia, Riesling, Albariño, Verdejo. Todas essas variedades de vinhos se fazem na Argentina. É ótimo. Obviamente, Torontés, Chenin Blanc. Que faz vinhos ótimos, porque começam a ser bem vibrantes. No Vale do Uco, como tem muita altura, muito frio, pode fazer vinhos muito, muito
Incríveis.
interessantes, incríveis, de variedades brancas. E há um consumidor que começa a beber esses vinhos. Vinhos com madeira, vinhos sem madeira, ou faz laranjas também disso. Eu adoro vinho branco. Então, é muito interessante. Você aqui está provando uma assemblage que tem Gewürztraminer, Pinot Gris e Chardonnay.
Uma
Então,
maravilha.
é Sauvignon
Infelizmente,
Blanc
não posso
também.
dizer para vocês qual é, mas eu estou adorando tomar. Mas isso é muito curioso, né? Eu acho que as pessoas ainda têm uma imagem de eu vou chegar na Argentina e eu vou comer carne vermelha no café da manhã, no almoço, no jantar. E a gente ficou ali uma semana, nós fomos em restaurantes de diferentes vinícolas, de hotéis, etc.
Você foi um que tem estrela Michelin agora,
Eu
você
vi,
lembra?
lembro, claro que eu lembro. Inclusive, quase tudo eram vegetais.
Sim?
A gente estava numa, inclusive a gente estava lá na época de beterraba, remolacha, e comemos coisas maravilhosas com a
Sim.
remolacha. E é remolacha o nome mesmo?
Remolacha,
Só
sim.
para garantir que meu espanhol ainda está afiado. E é muito curioso, porque eu cheguei lá e sim, a gente comeu carne em todas as refeições, mas a carne não era o centro da refeição.
Não.
Isso mudou muito, assim, porque na nosso imaginário brasileiro ainda é carne em excesso, a Argentina só come carne, não come nem acompanhamento, e não é. A gente viu em todos os lugares que a gente foi a quantidade de saladas e vegetais assados na brasa e feitos de formas diferentes, muita salada, e a carne era só mais uma coisa ali na refeição. Parece que é uma mudança de atitude entre os argentinos, que não tem essa. Preciso da carne o tempo todo. Tem carne em todas as refeições,
Sim,
mas tem muito vegetal ali.
e também porque eu acho que tanto as vinícolas como consumidores, como todo, sobre muito em Mendoza também, começam também a ter uma consciência de sustentabilidade, de alimentação. Então, Mendoza é uma das regiões que sempre onde se produz fruta boa, produz também bons vegetais. Então, como eu falei, abóbora, abobrinha, tomate, berinjena, aubergine,
Berinjela.
sim, você tem também frutos secos, pistacho, que é muito bom.
Aliás, comemos um sorvete de pistacho.
Então, obviamente, os chefes querem aproveitar esta situação, têm os hortos com muitas aromáticas para fazer coisas muito interessantes. É muito melhor também para a sustentabilidade e para a saúde.
É claro, e uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente não observava tanto no passado, mas a gente observa mais, é a sazonalidade. O que está dando agora? No passado, isso, a gente queria, gostava de um alimento, a gente queria comer ele o ano inteiro, mesmo que ele não nasça o ano inteiro. E eu vejo um movimento que é mundial, o Brasil também tem isso, de respeitar mais a época que o alimento nasce. Então, se utiliza muito os vegetais na época daquele vegetal. Tem uma... O que também nos traz um resultado mais saboroso. A gente melhora na questão de saúde e tudo mais. Mas você tocou num assunto que eu quero entrar também, que é a sustentabilidade. A Argentina, e aí eu estou falando especificamente Mendoza, mas a gente pode estender para todo o país, é muito conhecida por ter vinhedos com um clima mais seco, que não tem tanta umidade, o que já facilita muito a questão de problemas fúngicos, doenças fúngicas, etc. Então, permite uma agricultura mais limpa, uma agricultura com menos agrotóxico, uma agricultura orgânica, biodinâmica. E eu percebo que a questão da sustentabilidade na Argentina, ela ultrapassou só isso. Ela não está mais assim apenas no reciclamos a nossa garrafa, fazemos esse procedimento, ela está indo muito além, está indo no regenerar a natureza, diminuir o peso das garrafas, etc. Como é que você está enxergando isso nas demais regiões? Na Argentina como um todo, tem um movimento crescente para pensar em novos aspectos de sustentabilidade que vão além só do orgânico?
Argentina, essa parte Argentina estava trabalhando muito, muito estamos trabalhando com um programa que se chama Sustentabilities, que temos o apoio de uma entidade europeia para justamente trabalhar, trabalhamos muito, nossa CEO, Magdalena Peixe, todos trabalhamos muito para poder fazer uma educação de hábitos sostenibles. Então, não somente... Você sabe, todos sabemos que vamos a ter um problema de água. Infelizmente, a gente não pode encontrar uma solução para isso agora, porque é muito tarde para isso. Mas podemos modificar os hábitos. E agora, venimos a apresentar a calculadora para a huella de carbono. Eu não sei como se diz.
A pegada de carbono.
E isso é para ajudar os produtores a ser conscientes e a tomar medidas para proteger, obviamente, as condições de sustentabilidade para poder ajudar a que tudo seja melhor e poder levar adelante este problema o mais conscientemente possível. Assim, temos cada vez mais vinícolas orgânicas, biodinâmicas, mesmo se não tem a oblea de mas começam a fazer práticas biodinâmicas e têm muita consciência. Cada vez mais vinícolas, isso eu acho muito interessante. É um programa onde Wines of Argentina está fazendo especial trabalho para isso, como eu falei, com o apoio da Europa, mas fazendo especial foco, porque é uma das problemáticas que mais nos interessam hoje em dia para conscientizar a todos do problema que estamos tendo e poder começar a fazer práticas mais sustentáveis.
Porque não é só uma questão de consciência, é uma questão de sobrevivência. Para que a indústria do vinho continue existindo na Argentina, tem que começar a mudar algumas coisas, porque senão em algum futuro longe ou próximo, nunca se sabe, algumas regiões vão começar a ter muita dificuldade para produzir. A água em Mendoza, a gente sabe que é escassa, sim, é uma água de degelo, já é muito controlada, mas com certeza isso vai ficar mais difícil com cada ano que passa. E em outras regiões também. Então, eu acho que é uma questão de sobrevivência do país, de sobrevivência do vinho no país, fazer essas mudanças. E eu vejo muito isso, eu vejo muitas todos os lugares que a gente visitou, todas as vinícolas, as regiões que a gente visita, todo mundo fala muito nesse assunto, das mudanças que estão fazendo, das políticas, cada pequena mudança, dos pequenos resultados também, porque a gente já vê resultados, então eles são muito importantes de ser falados para que outras vinícolas queiram fazer isso também. Nossa, me faltou a palavra aqui em português. E olha que eu nasci falando português. Mas a aderência das vinícolas, ela está vindo, então, numa crescente. As vinícolas estão acatando essas mudanças, esses processos. Você tem visto cada vez mais vinícolas entrarem nesse programa?
Sim, absolutamente. Cada vez mais estamos trabalhando para isso. Hacemos seminários para as vinícolas. Nós mesmos vamos aprendendo dia a dia. También la sustentabilidad es la inclusión, hacer el crecimiento de todas las regiones de Argentina y también de todos los trabajadores y trabajadoras del viño de Argentina. Eso también es sustentabilidad para nosotros, de hacer una producción más honesta, con más espacio para todas las diversidades de género, de estilo, de pensamiento.
Porque esse é um ponto muito importante, né? Que sempre que a gente fala sobre a mulher no vinho, no mundo inteiro, mas assim, eu vou falar, eu posso falar do Brasil também, mas aqui a gente está falando de Argentina, a gente sabe que a gente está num mercado que é muito dominado por homens, e a Argentina tem um histórico machista aí, né? Do passado que vem, mas cada vez que eu vou para a Argentina, eu vejo mais mulheres enólogas, mais mulheres produtoras. Bom, você está aqui, você é uma sommelier argentina há 20 anos, que está aí 30 anos, não sei, mas não, nem sei quantos anos.
25.
Não é bom falar a idade, senão não vai achar que eu estou...
25 anos.
A gente vê... você acabou de falar da Magdalena também, outra mulher. Então, tem muita mulher nesse mercado. Isso é recente? Ou isso sempre esteve aqui e a gente só não enxergava, elas não estavam visíveis?
No, es algo que comienza también en Wines of Argentina, hace mucho foco en eso, porque es algo que también concientización, por eso falei que es parte de la sustentabilidad, porque el espacio para la mujer en todo el mundo siempre fue muy difícil. Cuando yo comencé a ser sommelier, a trabajar en un restaurante, hace 25 años, yo tengo 50 años, no tengo problema en decir, pero así, era... Você vai dar uma carta de vinhos para mim? Você vai me falar de vinhos a mim? Eu falei com Paz Levinson, outra vez fizemos uma interview com ela. Paz Levinson, maior sommelier do mundo, quarto lugar no mundo, uma mulher argentina. Ela mesma, quando ela chegou a Paris, diziam, mas você, latino-americana, me vai falar de vinhos, mulher? Não, eu quero falar com homem. É assim, isso ha cambiado muito nos últimos anos, graças a toda esta conscientização que se fez desde o lugar das mulheres e também do lugar de homens que apoiam esta política de pensamento. Isso fiz porque fico feliz, porque a Argentina tem muitas produtoras hoje que fazem vinhos muito que eu adoro. Pode lembrar, mas eu não quero deixar nenhuma
não pode deixar nenhum enciumado e falar de alguns.
Mas assim, mas tem que tem uma mirada muito interessante sobre o vinho, que se potencia com os produtores homens, que pode fazer de vinhos totalmente interessantes. Sim, hoje faz 20 anos, para mim era muito difícil encontrar uma produtora mulher que talvez ela trabalhava aí, mas não tinha lugar para mostrar seu rosto.
Sim, ela não tinha espaço, era uma trabalhadora, mas não tinha voz.
A voz para falar de seu trabalho, para falar do vinho. Essas vozes se construem com consciência social, com sustentabilidade também. Eu acho que é muito interessante, porque faz que seja mais rico o crescimento de todo o país, e mais rico o crescimento do vinho também. Mas hoje temos grandes produtoras de vinho na Argentina, em Mendoza, mas também é uma produtora que a gente visitou a vinícola e você conheceu ela, que tem uma vinícola, ela faz vinhos super interessantes, com seu enólogo, trabalham juntos, ela é a proprietária da vinícola, mas assim, começam a trabalhar muito, a involucrar-se também no trabalho junto com os homens.
Não, isso é muito bacana, eu vejo até vinícolas tradicionais que hoje tem na direção de enologia mulheres,
sim,
ou mulheres que estão lá como técnicas de enologia, técnicas agrônomas, a gente está vendo em todos os campos, não só no marketing, como aparecia antes, como embaixadores, a gente vê em todas as áreas.
Absolutamente.
E cada vez mais, cada vez que eu visito, parece que tem menos homens no vinho e mais mulheres, que me deixa super feliz. Não quero eliminar os homens da face da terra, mas eu quero ver mais mulheres. E essa é uma questão, então, que está sendo trabalhada pelo Wines of Argentina, não é só impressão.
Não, está sendo muito, muito trabalhada. Na Wines of Argentina, somos muitas mulheres trabalhando.
Eu acho que para começar é importante. Se alguém tem que começar a fazer, tem que ter, sim, mulher já nesse órgão.
A gente acha que é um ponto interessante para crescimento, para diversidade e para exploração também de tudo isso que temos por construir em conjunto como país e para evolucionar também. Porque senão, assim, você me falou que se eu tinha uma foto da Argentina faz, não sei, 50 anos, eram vinhos tintos, a carne, o homem. Ótimo! Eu não digo que não. Eu adoro a carne, eu adoro os homens,
adoro
o vinho tinto também. Mas agora tem isso e tem todos os outros também. Tem
isso,
vinho
mais, não é eliminar um para substituir pelo outro. É agregar.
Agregar.
Agregar. Até porque, como você falou, muitas vezes as mulheres estavam lá, estavam por trás do vinho, mas na hora de falar dele, elas eram escondidas, quem falava era o homem. Então, assim, nada mais é do que simplesmente pegar o trabalho que já vinha sendo feito por mulheres, sim, e botar luz nele.
Sim.
Que já estava acontecendo, a gente só não via tanto, não ouvia falar, nunca era o rosto de uma marca de vinhos uma mulher. A salvo pouquíssimas exceções da Argentina. Hoje a gente vê, bom, em todas as áreas, a gente vai no campo, tem mulher no campo, a gente vai na área de enologia, tem mulher na enologia, tem na área de turismo, tem no mar, em todas as áreas as vinícolas estão com mais mulheres representando os vinhos da Argentina, isso é muito interessante. E o que que você tem alguma aposta para o futuro, assim, fora a entidade Wines of Argentina, o que que você aposta de variedade que talvez a gente ainda não está vendo falar muito, de like? Por exemplo, você falou agora de Marsanne, Roussanne, Grenache. Eu mal sabia que tinha essa produção na Argentina.
A Grenache está fazendo vinhos muito interessantes. E também, a gente que me conhece como sommelier, sabe que eu adoro Piemonte e que adoro Nebbiolo. Eu comecei a provar Nebbiolo e Sangiovese também na Argentina.
Nunca provei nenhum Nebbiolo da Argentina.
Eu vou dar uma garrafa para você.
Está tudo gravado.
Não, mas assim, começam a fazer estas variedades que seguramente chegaram na Argentina com os imigrantes, porque a Argentina tem muito imigrante italiano, mas que não prosperaram por alguma razão. Mais Sangiovese é mais fácil, porque mais do sul da Itália, meio da Itália, mas assim, Nebbiolo, por exemplo, começam a se fazer despacio, pequenas produções, mas se faz hoje variedades tintas que são verdadeiramente, não se ha pensado. É Cabernet Franc, que como você falou, é uma variedade super interessante que começa a dar vinhos que hoje, depois de Malbec, eu acho que Cabernet Franc é um vinho que começa a ter mais sucesso. O brasileiro se gusta muito de Cabernet Franc,
não,
porque tem bom equilíbrio.
É exatamente isso que eu ia dizer. É uma variedade que, se bem vinificada, ela é muito elegante, delicada, mas com potência. Ela tem aquele nível certo de...
Não tão pesada.
Também não tão leve. Tem tanino, mas também não é muito. Ela fica naquele nível assim que vai do verão ao inverno. E eu acho que aqui para o Brasil ela funciona muito bem, porque ela é muito versátil. Então, eu sou muito apaixonada pela Cabernet Franc da Argentina, eu sempre falo isso também. Cabernet Franc e Chardonnay também. Semillon e Chenin Blanc, mais difícil de encontrar no Brasil, vindo da Argentina.
Verdade.
Mas a gente encontra. Agora, Chardonnay e Cabernet Franc, a gente encontra bastante vindo da Argentina.
Sim.
Eu sempre digo, comprem, provem, porque tem muito mais para explorar além de Malbec no país. Vocês estão, ó, perdendo muita coisa.
Absolutamente. Cada vez mais, como você falou, sim, Chenin Blanc En realidad, allí siempre se hacía antiguamente con Chardonnay, porque Chardonnay Blanc produce más cantidad,
Mais
epa.
volume.
Entonces se ponía con Chardonnay y hacía una assemblage, pero ninguém decía que iba con Chardonnay, mas
Imagina,
é uma variedade.
imagina uma época em que se colocava Chenin Blanc e se ficava quieto. Hoje em dia, se alguém tem Chenin Blanc, se
É a
pessoa.
mesma coisa com a Bonarda, por exemplo.
Exatamente.
Bonarda se ponia para poner mais com a Malbec, e te ponia um pouquinho da Bonarda. Bonarda é uma variedade que eu gosto muitíssimo também. Uma variedade que tem muita fruta, que é crocante, que faz vinhos também, não são intensos, mas não tão leves. Eu adoro a pasta com
Eu ia
tomate,
dizer,
com
é um substituto aí para Merlot,
C.
porque está naquele mesmo peso de uva, um pouquinho mais pesada, mas não tanto,
Sim.
fica ali no meio do caminho. Ela é muito interessante.
Sim.
Mas eu acho a Cabernet Franc ainda da Argentina maravilhosa.
Preferida.
Ah,
Bom.
essa é muito. Não, preferido não, mas eu acho
Já.
maravilhosa porque eu ainda prefiro Malbec. Se que a gente for falar, eu acho que eu ainda prefiro Malbec, tem tanta variedade que é impossível dizer que não é a favorita. Se eu quiser Malbec leve. Ou Malbec pesado, eu
Tudo.
encontro. Se eu quiser Malbec vinificado em branco, eu encontro Malbec branco.
É
Rosé,
verdade.
encontro. Espumante, encontro tudo com Malbec.
Encontra
Então é
tudo.
difícil não gostar da variedade. É difícil, na verdade, assim, ó. Se você é uma pessoa dessas que fala, não gosto da uva tal, a uva tal vinificada onde? Por qual produtor? Em qual estilo? Porque Malbec, quando alguém diz, não gosta de Malbec, qual? Qual dos estilos? De qual dos produtores? Eu não gosto da uva X. É, são muito. E a Malbec na Argentina, dá para ficar bebendo Malbec por dia e vai passar um ano, dois, não vai
De
ter bebido todos os Malbecs
todas as
disponíveis.
regiões também.
São muita variedade. Eu gosto muito dessa versatilidade da uva. É por isso que eu gosto tanto de Chardonnay também. O pessoal sempre fala, mas por que Chardonnay é uma uva tão comum?
Eu
Mas
adoro
uma
Chardonnay.
uva que consegue ser plantada no mundo inteiro, no frio, no calor, no alto, no baixo,
Muito elegante.
e sempre faz vinho. E a gente encontra vinhos de R$ 30 a vinhos
Sim.
que não tem nem valor. Uma uva que consegue fazer tudo isso, é tão democrático, não tem como não amar. Eu sou muito fã de Chardonnay. Eu acho que as pessoas não valorizam ela tanto quanto deveriam. Ela devia ser mais valorizada. Só porque ela é comum, o pessoal não dá bola. Mas eu dou muita bola para Chardonnay. Bom, eu acho que é isso. A gente fez um tour aqui pela Argentina, falamos de regiões, variedades, falamos do enoturismo, falamos dos programas de sustentabilidade. Eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, sustentabilidade. E também da inclusão. A gente tem visto esse crescimento, não só de mulheres, mas essas questões todas de gênero sendo reverberando dentro da indústria vitivinícola da Argentina, o que me deixa muito feliz. E a gente já vê resultados também. A gente vê muitas mulheres nas vinícolas, a gente vê uma inclusão muito maior. Isso é muito importante. Mariana, eu quero te agradecer então por esse tempo.
Agradeço,
Ai, vamos fazer
querida.
um brinde aqui então.
Estamos aqui com diversidade,
Com diversidade.
branco, tinto,
Então convido o
Pinot
pessoal para
Noir.
ir visitar a Argentina, por
Os
favor.
espero na Argentina a todos. Você pode conhecer todas as regiões, obviamente Mendoza, mas também Salta, Jujuy, Patagônia, Córdoba e também em província de Buenos Aires, novas regiões, também Sierra de la Ventana e Chapadmalal. Así que a brindar por vino argentino, tenemos muchos vinos argentinos aquí en Brasil, en São Paulo. Estamos en las ferias de vino siempre, en ProWine, o en Sudamérica. Así que os esperamos en Argentina.
Não, e isso não precisa nem convidar, né? Os brasileiros, eles dominam o turismo na Argentina. É muito brasileiro lá. Então, assim.
Os esperamos en Argentina, si no puedo pegar los vinos aquí, no todas las lojas de vinho.
É isso. Não, mas eu realmente, depois de visitar Salta, eu percebi quanto tempo eu perdi não conhecendo Salta. Ou quanto tempo eu perdi indo sempre para os mesmos lugares. Obviamente, tem a ver com o meu trabalho. Mas eu estou numa vontade de visitar todas as regiões e eu já digo para vocês,
Sim,
visitem,
eu
viajem
não
regiões
disse
diferentes.
ainda, La Rioja é Catamarca também, que faz vinhos muito bons, também faz em Santiago del Estero. Eu não quero deixar nenhuma região
De
de
fora.
todas,
É
sim.
que a Argentina é um país com uma tradição muito grande dessa produção, né? Então, assim, existem regiões mais famosas, menos famosas, mas basicamente todo lugar se faz vinho. Se
Sim.
tiver uma terrinha, tem algum argentino plantando uva ali,
Sim.
né? E tentando fazer alguma coisa por ali. E é muito legal porque tem toda essa acolhida, né, do povo argentino. tem muita comida boa, não só carne. Então, assim, já ouvi muita gente dizendo: ah, não vou para a Argentina, sou vegetariano, se eu for para Mendoza, não vou ter o que comer. Vai ter o que comer, sim, se você é vegetariano, se você é vegano, também vai ter o que comer, porque a indústria da alimentação mais saudável também está crescendo. Então, assim, acabou de sair de lá, da Argentina, os restaurantes com estrela Michelin, tanto em Mendoza como em Buenos Aires. Então, assim, está uma movimentação, está
muito
fervendo, o país está fervendo. Então, visitem Buenos Aires, visitem Mendoza, mas explorem outras regiões também. Tem voos de São Paulo, especialmente quem mora em São Paulo, é muito fácil. Tem voo de São Paulo para todas as regiões.
Três então, horas.
É isso. Gente, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, podem mandar para mim. É, qualquer coisa que eu não souber, eu vou perguntar para a Mariana e responder para vocês.
Torta Mariana é meu nome. Se me querem
no Instagram.
Torta Mariana, podem fazer perguntas.
De qualquer maneira, vocês provavelmente saíram do nosso Instagram para chegar até aqui. Eu vou marcar a Mariana no nosso post. Vocês cliquem lá e sigam a Mariana também. Até para acompanhar, porque a Mariana está sempre viajando, está sempre na Argentina. Ela mora no Brasil, mas está sempre na Argentina. Então, para ver todas essas regiões que ela está falando, que ela visita bastante, é bom seguir a Mariana. Sigam também o Wines of Argentina. Quem não segue ainda, deveriam seguir. Lá a gente consegue acompanhar muito conteúdo sobre o vinho argentino, as notícias, principais notícias, novidades, etc. É isso, nos vemos na próxima sexta-feira. Um beijo e até a próxima.
Salud!
Salud!